Reunião da Igreja em Curitiba, 12 de maio de 2018. Por Paulo Klenz. Assunto: As Primeiras Obras, a Santidade. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu tenho meditado e procurado no Senhor um entendimento maior para nossas vidas em relação àquele assunto que inclusive no retiro foi falado e os irmãos têm comentado, né, que é o primeiro amor e as obras do primeiro amor. Já temos falado aos irmãos alguns aspectos disso em tempos passados. No retiro foi falado bastante sobre esse assunto, mas cremos que é um assunto que está no coração de Deus para continuarmos a compartilhar sobre isso. Temos compartilhado sobre a obediência, os irmãos lembram, né? A experiência ali de José, Maria. Compartilhamos com os irmãos a questão da oração, a vida ali de Paulo, né? Nesse sentido. E também compartilhamos algo sobre o amor perdoador, que é uma experiência que precisamos, é uma obra de primeiro amor, né? E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre um assunto também de primordial para esse tempo do fim, que é a santificação. É uma obra de primeiro amor que nós precisamos, assim, absorver com grande diligência nesse tempo. Por que eu digo isso? Esses dias na vigília, eu comentei algo sobre o profeta Daniel. Houveram três profetas, irmãos, que viveram antes de Cristo, que viveram no tempo do exílio na Babilônia. Por quê? Porque esta é uma tipificação da nossa experiência hoje no exílio do mundo, nos preparando para a Nova Jerusalém. Esses estavam ali no exílio, se preparando para o retorno para Jerusalém. Aquele exílio demorou 70 anos, é um tempo curto. E eles, nesse tempo curto, foram tremendamente provados no exílio. E eles viveram algo que serve de alerta e de ensino para a nossa vida, de como proceder nos nossos dias, no exílio que nós vivemos, com preparação para a Jerusalém Celestial. Então, gostaria de compartilhar um pouco a questão da santificação na vida desses homens. Foram três profetas que diretamente viveram nesse tempo. Jeremias, que viveu bem no início do exílio, quando o povo foi levado para a Babilônia. O profeta Daniel e o profeta Ezequiel. Os três profetas que viveram nesse período. E eles têm uma experiência muito tremenda a nos ensinar sobre a questão da santificação e da unidade que gerou no coração deles. Vamos abrir ali primeiramente em Daniel, capítulo 1. Daniel é um profeta, irmãos. E o nome dele significa, meu Deus é juiz. Significa que Daniel compreendeu a soberania de Deus em todos os momentos da sua vida e do povo nesse tempo do exílio. Daniel sabia e tinha recebido de Deus toda a diligência e toda a capacitação para passar esse tempo e para ser vitorioso nesse tempo. Nós queremos, irmãos, ser vitoriosos nesse tempo? Até a volta de Jesus? Queremos? Então, nós temos muito a aprender com este homem. Ele foi fiel no tempo que ele viveu no exílio. Ele foi para lá mais ou menos com 30 anos de idade. Já com uma certa... ou melhor, ele foi para lá mais cedo. Ele provavelmente tinha 20 anos, de 15 a 20 anos. Ele era bem jovem. Quem foi para lá com 30 anos era Ezequiel. Ele era mais velho. Então, olha só. Com essa idade, esse santo de Deus já tinha recebido de Deus uma postura séria na sua vida. De profetizar para o povo nesse período. E ele viveu sua vida toda no exílio. Ele não saiu mais da Babilônia. Agora, qual é a postura inicial que ele, como servo de Deus, tomou para viver ali naquele lugar? Onde tudo era contrário. Um povo estranho, tradições estranhas, religião diabólica. tudo era contrário. Como está o mundo hoje, irmãos? Não está totalmente contrário à palavra de Deus? Temos visto dia a dia o mundo cada vez mais contrário. E qual é a nossa posição? Daniel teve uma posição inicial, irmãos, que é uma obra de primeiro amor que nós precisamos realmente exercer nesses nossos dias, para sermos guardados, porque as coisas vão piorar muito. Veja o capítulo 1 da vida de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Havia determinação do rei para que todos aqueles que foram trazidos aprendessem a viver e fossem sustentados na mesma maneira, na mesma tradição que todos os demais ali no reino babilônico. Essa é uma tentação e é uma tradição forte que nos nossos dias vem sobre nós da mesma maneira. Vivam como o mundo vive. Essa é a lei do mundo. Essa era a lei no exílio. Pessoas eram levadas a um lugar e lá eles vão ter que viver como eles vivem. Não é diferente de nós hoje. Nós estamos no mundo e o mundo quer que nós vivamos como eles vivem. Com certeza, todos nós aqui temos lutas nesse sentido. No trabalho, no estudo, onde estamos. Todos os dias. Mas qual foi a postura forte e poderosa de Daniel, que resolveu cumprir uma obra de primeiro amor na vida dele? Ele foi resoluto nisso. O versículo 8 diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aí foi a grande salvação da vida de Daniel e do povo. Porque Daniel profetizou para eles com grande ousadia. Mas ele teve uma resolução na sua vida: eu não vou me contaminar. E não quero. E pediu a esse chefe dos eunucos que não o fizesse. Aí uma grande ousadia na vida dele. Mal chegou lá, já fazer uma petição de grande ousadia. Irmãos, nós estamos no mundo, nós temos que ter ousadia todos os dias para se posicionar diante das situações. Não ter receio de ser posicionado. Não ter receio de ser santificado. Sabe, irmãos, cada dia mais as coisas vão ficar mais sutis. E cada dia mais nós vamos ter que ter maior resolução e posicionamento. Eu verifiquei um pouco sobre a palavra santificação no grego, e é muito interessante o que fala. Diz assim: a palavra santificação do grego vem da palavra agiasmos. E ela tem alguns significados muito importantes. Eu vou ler aqui para os irmãos o que diz quanto ao significado grego, no grego. É um estado de pureza resultante da nossa separação para Deus. É ser colocado à parte, separado. É um comportamento adequado de pureza moral e espiritual, sem mancha no coração e na vida, no estilo de vida, na maneira de viver. É uma capacitação recebida do Espírito Santo para sermos santos tal qual Deus é santo. Vocês lembram que Pedro falou, né? Sede santos porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro. Pedro testificou da santificação já no Novo Testamento. Essa experiência de Daniel, ela repercutiu grandemente. E foi testificado e Cristo viveu como santo na terra. E trouxe a nós agora a possibilidade de sermos santos, assim como ele é santo. Pedro teve ousadia na sua experiência. E ele escreveu isso. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Santificação, ela é no corpo, alma e espírito. Nós ouvimos muito na semana passada, né, sobre a questão da mudança da alma, transformação da alma. Santificação também é transformação da alma. Também é. É transformação do caráter. Também é santificação. E isso é muito necessário nesse tempo. Nós temos que realmente nos arrepender e voltar a esta primeira obra de amor. Todos nós temos pontos que necessitamos de uma maior santificação. Primordial. Daniel compreendeu isso. Era muito jovem aqui, mas já tinha essa resolução no coração. E ele pediu isso. E poderosamente, eles achavam que ele ia definhar no corpo, né? Porque só pedir água e verduras, irmãos. Sendo que eles ofereciam vinho e muitas iguarias ali. Ele só pediu duas coisas, verduras e água. Verduras, um alimento mais forte, um pouco mais, que tem fibras, que é sólido, e a água purificadora. O ser humano consegue viver só com água tranquilamente. Não precisa do vinho desse mundo. Da contaminação. A palavra diz, não vos enchei desse vinho de contenda que há no mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Este vinho aqui do rei Nabucodonosor era o vinho da contenda do mundo. Que age em todas as esferas nesse tempo, irmãos. Esferas sutis que podem nos capturar lentamente. Graças a Deus, Daniel foi posicionado. Veja o versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Só isso. Então se examine diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Deus testifica de quem anda em santificação. Deus dá graça. Deus sustenta. Deus vai nos sustentar nesse tempo, irmãos, em santificação, se nos santificarmos a Deus. Não precisamos temer. A nossa vida vai estar melhor do que aqueles que andam segundo o mundo. Com certeza. No versículo 17 diz assim. Quanto a estes quatro jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Santificação leva uma vida de maior revelação em Deus. Às vezes a gente pergunta, puxa, por que eu não tenho uma maior revelação nesse ponto da escritura, eu não compreendo. Às vezes se formos ver, falta santificação na nossa vida. Daniel recebeu uma porção grande de revelação, porque tomou a primeira posição em sua vida, no exílio. Vou me santificar. E olha, a palavra visão e sonhos, eu estive vendo no livro de Daniel, são as palavras mais citadas no livro. Junto com a palavra interpretação. São as três palavras mais citadas nesse livro. Visão, sonhos e interpretação. Ele recebeu sonhos, visões e toda a interpretação. Há uma grande consequência de andarmos nessa experiência. Na nossa vida. Graças a Deus. Devemos nos manter firmes, irmãos, naquilo que já nos santificamos e naquilo que ainda precisamos progredir em santificação. E olha o que aconteceu depois dessa experiência, no versículo 18 em diante. E ao fim dos dias, em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. portanto, ficaram assistindo diante do rei. E aí aconteceu uma coisa tremenda. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. 10 vezes. Certamente um irmão disse aqui que esse número foi dado a eles porque eles tinham uma responsabilidade dobrada. Eles receberam um encargo dobrado na direção de Deus em relação ao povo de Israel que estava ali no exílio. Irmãos, santificação leva responsabilidade. Santificação leva a unidade com o corpo, responsabilidade com o corpo de Cristo. Dobrado. Essa foi a experiência de Daniel. A responsabilidade que veio sobre ele foi tão grande que ele pôde profetizar, os irmãos conhecem o livro, até dos dias de hoje. Recebeu profecias desse tempo que nós vivemos. Semana passada eu li o último versículo, né? Do último capítulo, versículo 10, lá onde é que diz. Onde nós fomos incluídos. Que profecia tremenda. Na verdade é capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, olha. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Olha só, esse versículo testifica esse capítulo inteiro. Nós estamos no exílio sendo purificados, irmãos, santificados, embranquecidos e provados. Mas olha, o ímpio vai mal, a ele vai mal. Só que nós, se nós estamos nessa experiência, nós entenderemos os nossos dias. O Senhor nos dará sabedoria para entender. Então veja, irmão, a importância de andar em santificação nesse tempo. É de grande importância. É um assunto muito conhecido, todos sabem que é ser santo. Só que em algumas vezes nossas vidas nós falhamos nisso. E isso pode nos custar falta de revelação no último tempo. Daniel batalhou com o povo contra isso. Ele procurou ser um com o povo. E sabe que Daniel era um homem cheio de espírito. Ele, nessa posição dele, ele foi fortalecido. No capítulo 5, versículo 12, irmãos, nós temos algo que fala da vida dele, baseado nessa experiência de santificação. Olha, irmãos, Deus queira que pudesse ser falado isso de cada um de nós aqui. Isso que foi falado dele. Veja ali, diz assim, capítulo 5, versículo 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, desde agora, Daniel, e ele dará a interpretação. Irmão, que possa ser falado de nós, olha, este irmão é um irmão com um espírito excelente. Cada um de nós. Busquemos e almejemos, irmãos, essa primeira obra de amor. E que o Espírito Santo nos encha mais, para que nós sejamos conhecidos, cada um seja conhecido como um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito, excelente, em quem habita um Espírito excelente. Assim era a experiência de Daniel. E tem duas coisas, uma outra experiência de primeiro amor, que precisamos também nos arrepender e seguir e voltar a essa primeira obra de amor, é a unidade. A santificação anda junto com a unidade. Por que Daniel se santificou e tomou essa resolução? para que ele encaminhasse o povo e profetizasse para o povo, em unidade com o povo dentro do exílio. Daniel não pensava só em si. Ele não pensava só em salvar a sua própria vida. Ah, eu vou decretar esse sonho, então não vou morrer. Porque lá no início diz que o rei queria matar todos os sábios da terra, inclusive eles. Então, ele não foi diante do Senhor e disse, Senhor, dá-me a interpretação para que eu não morra. Não. No seu coração, ele tinha uma unidade com o povo de Deus. Santificação, irmãos, tem um outro ramo que anda junto, que não consegue se separar, que é a unidade. Quando a gente toma ceia aqui, o sangue nos purifica, nos santifica de todo pecado. Mas o pão está junto ali, que é a unidade do corpo, onde todos nós fomos inseridos. Não dá para separar. São duas obras de amor que andam juntas. Às vezes perguntamos, puxa, por que eu não estou com esse peso que aquele irmão tem em relação a esse aspecto do corpo de Cristo? Às vezes porque falta santificação em alguma situação, alguma área da nossa vida. Então não vem peso mesmo. Não há peso. Porque não, nossa, eu tenho desejo de orar, mas eu não consigo, não vou, não dá. Temos que checar a nossa vida, irmãos. A unidade tem peso com a santificação. Daniel entregou sua vida no exílio pelo povo. Resolveu não tomar o vinho do mundo para ser um com seu povo. Veja ali no capítulo 9 de Daniel. Ele foi interpretando sonhos e foi tirando dúvidas dos reis. Agora ali no versículo 9, do capítulo 9, ele faz essa oração. Ele se coloca junto com o povo, diante dos pecados do povo. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Daniel era um homem inclusivo. Ele se incluía. Nós temos que ser assim, irmãos. Temos que ser inclusivos, nos incluir na obra do Senhor, nos incluir na experiência da igreja. Versículo 17 agora. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças. Não. Mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel se lembrava de Jerusalém e se lembrava do povo do Senhor, de todo o povo. Irmãos, nós temos que ser Daniéis nesse tempo. Nós temos que lembrar todo dia a esperança da Nova Jerusalém, como foi dito aqui no início. E nos lembrar todo dia dos irmãos, orar por eles, amá-los, lembrar da igreja, do mover da igreja, como a igreja está se movendo. E também pedir misericórdia para nossas vidas, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor me perdoe. E que o Senhor perdoe os irmãos. Foi essa a experiência de Daniel. Numa vida de santificação. Estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Glórias a Deus. Essa experiência de santificação e unidade, sabe o que acontece, irmãos?
O Senhor nos toca. O Senhor vem para perto. O Senhor nos enche mais. O Senhor nos revela mais da sua vontade. Esse é um caminho excelente, irmãos. É um caminho excelente. Daniel foi tocado. E vocês sabem a experiência para frente. Ó, amado, foi chamado de amado do Senhor. E o Senhor tocou ele várias vezes. Irmãos, nos arrependamos e busquemos no Senhor santificação em tudo. Tenho plena certeza que a unidade com o corpo vai aumentar em nossas vidas. Às vezes nem sequer sabemos, irmãos, o que acontece. Porque nem temos peso de nos interessar. Porque falta a santificação às vezes da alma. A alma ainda comanda, como ouvimos semana passada. Eu quero fazer isso, então não vou fazer aquilo. Minha vontade é essa. Né? Como certa vez eu ouvi um irmão que falou assim. Não, eu sou assim e eu não vou mudar e vocês têm que me aceitar assim como eu sou. Uma alma forte. Um eu forte. Não permite transformação no caráter. Então, eu sou assim. Não vou mudar. E vocês têm que me aceitar assim. Eu diria diferente, irmão. Eu sou assim mesmo, mas que o Senhor derrame aquele vaso para outro jarro. Eu não quero ser Moab, que vai ficar aquele cheiro a vida inteira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. É transformação de caráter, é santificação. Irmãos, influencia diretamente na unidade com o povo de Deus. Às vezes rejeitamos a palavra de alguém, de um servo de Deus que fala a palavra. E quando rejeitamos a palavra, rejeitamos o mensageiro. É fruto de falta de unidade com o corpo. Precisamos nos arrepender e ouvir o Senhor. Daniel aqui orou, Senhor, tem misericórdia porque não temos ouvido o Senhor. Ele se incluiu e nós hoje temos nos incluir. Senhor, em que eu não tenho ouvido a palavra do Senhor que veio, me perdoa. Eu quero a partir de hoje ouvir e receber e mudar e ser transformado. Daniel se incluiu. São dias difíceis, irmãos. Vamos abrir ali em 2 Crônicas 36. Versículo 15, 16. O povo de Israel era um povo difícil que não ouvia, né? Diz ali. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros. Porque se compadeceu. O Senhor tem se compadecido de nós muito, irmãos. Quanto o Senhor tem nos falado. Se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus. E desprezaram suas palavras. E mofaram dos seus profetas. Até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo... que mais nenhum remédio houve. Que o Senhor nos livre disso, irmão. Falta de unidade com o povo de Deus e com o corpo de Cristo pode gerar um problema muito sério na nossa vida. Pode acabar o remédio de Deus para nós. Para Israel acabou o remédio. Foram todos para o exílio. Alguns pequenos remanescentes ficaram lá. Mas a grande maioria foi para o exílio e morreu ali. Não saiu mais. Fora um remanescente que resolveu tomar a atitude de Daniel e voltou para Jerusalém para o tempo de restauração. Sejamos esse remanescente nesse tempo de exílio, irmãos. O remanescente que vai ser arrebatado para junto do Senhor. Que esse seja o desejo ardente no nosso coração. Então precisamos praticar esta obra do primeiro amor. Santificação e unidade com o povo de Deus. Essa foi a experiência de Daniel. Vocês lembram, por que Daniel pediu água? Vocês lembram esse texto de Efésios? Quando ele fala de Cristo e a igreja, né, o que o senhor fala ali através de Paulo? A água purificadora, mas o que é essa água? Os irmãos não precisam abrir, os irmãos conhecem esse texto. Para santificar, quem? A igreja. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Daniel cria na palavra de Deus. E a purificação vinha por essa lavagem da água na vida dele. Então essa foi a experiência de Daniel. E ficou firme até sua morte ali. Agora, qual a experiência de Ezequiel? Ezequiel, ele foi também para o exílio, mais ou menos com 30 anos. Ele era sacerdote e foi levado para lá. E o que aconteceu na vida dele? Quando ele chegou no exílio? Vamos abrir em Ezequiel. Esses homens, irmãos, são tipificações do que nós temos que ser nesse tempo. Abra ali em Ezequiel, capítulo 2. Onde ele é chamado, né, pelo Senhor. No versículo 7 e 8. Diz assim. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde. Como a casa rebelde. Abre a tua boca, come o que eu te dou. Ezequiel foi exortado a não ser rebelde, receber a palavra, se santificar e ser uma atalaia do povo no exílio. Cada um de nós somos chamados para isso, irmão. Sermos atalaias nesse tempo. Cada um. Sermos atalaias, cheios da palavra do Senhor. Foi dado um rolo de livro para ele comer, que era a palavra de Deus, e ele comeu. Olha o versículo para frente aqui um pouquinho, capítulo 3. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as suas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca doce como mel, porque era a palavra de Deus. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Graças a Deus, mais um homem que resolveu tomar uma posição dentro do exílio, para proclamar a viva palavra do Senhor. Ele se posicionou, irmãos, ele deu ouvidos. No versículo 10, disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ezequiel teve a mesma experiência de ser um com o povo de Deus. Ele não ousou ir ali e comer o livro e ficar tudo para si. Não. Ele obedeceu o que o Senhor disse. Vai ao cativeiro e fala tudo o que é para falar. Ele foi. Profetizou muitos anos, toda a sua vida no exílio. Ele falou. E era um homem cheio do Espírito também. Veja o versículo seguinte. E levantou-me o Espírito. E ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor deste e o seu lugar. E no versículo 14, então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. E fui até o Abibe aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Ezequiel se juntou a todo o povo. não fugiu para qualquer outro lugar, ficou juntinho do povo ali. Morava onde eles moravam. Era unido com o povo. Apesar de estar pasmado, indignado por ver pecados e situações, mas esteve ali com o povo. Irmãos, todos nós pecamos, não tem para onde fugir. Independente da nossa situação, nós temos que ficar junto, unido. Erramos, mas amém. O Senhor nos perdoe, vamos em frente. Mas sigamos firmes com o povo, unidos com a igreja. Ezequiel cumpriu essa primeira obra de amor. Assim como Daniel. Ele não teve receio de se santificar-se para isso. Ele foi um homem cheio do Senhor. Olha o versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Irmão, o Senhor quer te fazer um atalaia desse tempo. Cada um. Você é um atalaia desse tempo. Então, nos santifiquemos para sermos atalaias reais, que possam compartilhar uns com os outros a palavra do Senhor, nos encher mutuamente, nos consolar, nos exortar. Essa precisa ser uma experiência viva nos nossos dias. Graças a Deus por esses homens, irmãos. Eles nos ensinam tremendamente como se portar no tempo final. Ezequiel, ele cria na água purificadora. Veja o versículo 4, o capítulo 4, do versículo 8. Diz assim: eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Existem dias do cerco, irmãos, nós estamos nesses dias, até o dia de Cristo. São os dias do nosso cerco. E tu toma trigo e cevada, e favas, e lentilhas, e milho, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. Então, uma comida simples, como Daniel. E a tua comida que has de comer será do peso de 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. E também beberás a água por medida. A saber, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. A água vivificadora. Ezequiel vivia da água purificadora do Senhor, não das iguarias da Babilônia. Não vivia das iguarias da Babilônia. Procurou se santificar e prezava pela santidade. E graças a Deus ele foi usado para profetizar esta viva palavra sobre o povo. Ezequiel 36, um texto que os irmãos conhecem, né? No versículo 24, Ezequiel, por amor ao povo, profetiza a restauração, a santificação sobre todos. Diz aqui: vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. É uma promessa, irmãos, para nós, para Nova Jerusalém. O Senhor vai nos levar a Nova Jerusalém. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um novo coração e porei dentre vós um espírito novo. É uma experiência para todos, irmãos. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Aleluia! Agora é uma experiência para todos nós. O Espírito Santo foi dado a todos que creem. Para viver essa experimentação que esses homens viveram. Há um preço a pagar. rejeitar o vinho deste mundo. E o vinho do nosso próprio eu também. Há um preço. O nome dado a Ezequiel significa Deus fortalece.
Podemos pensar, puxa, nisso aqui realmente eu preciso alcançar.
Ou estou desanimado quanto a essa situação da minha vida. Ou aquela outra. Mas Deus fortalece. Deus é um Deus de fortaleza. Ele pode. Basta nos entregarmos.
E queremos viver esta obra de primeiro amor.
Essa foi a experiência de Ezequiel.
Que deu sua vida no exílio.
Irmão, dê a tua vida nesse tempo. Na igreja, junto dela, em comunhão. E ainda o profeta Jeremias. Jeremias teve uma experiência um pouco diferente, por quê? Diz que o nome dele significa aquele a quem Jeová chamou. Deus o chamou para profetizar aquele exílio. Só que, interessante, né? Ele não foi livre dele. O final da sua vida, um período bem final, ele foi incluído no início do exílio. E sua vida foi levada para o Egito. Não foi para a Babilônia, mas foi para o exílio do Egito. Não queria ir, mas foi levado à força. Contra a vontade de Deus, o levaram. E provavelmente morreu ali. Ele experimentou uma parte final na vida dele, dentro do exílio. E qual foi a experimentação de Jeremias, irmãos? Como homem de Deus? Santificação. Veja o capítulo 1 de Jeremias. Qual foi sua primeira postura? Ao que ele teve que se render de início na vida dele? Capítulo 1, versículo 5. Diz ali: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Porquanto ainda sou um menino. Ele se colocou diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, preciso ser santificado, sou um menino.
Mas o Senhor disse: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse: meu Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca.
Esses homens receberam revelação da palavra de Deus, irmãos. Deus tocou esses homens para que fossem homens cheios da palavra. O Senhor quer que cada um de nós aqui sejamos cheios da palavra nessa geração, para que você possa ajudar o teu irmão. Não são só os pastores que têm que ajudar os irmãos. Claro, nós temos essa incumbência, mas é você, irmão. Você deve estar cheio do Espírito para um dia que teu irmão tiver com uma dúvida da palavra, você ser apto na palavra para dizer: irmão, a palavra diz isso aqui, ó. Cada um deve ser cheio, atalaia, de Cristo, apto na vontade de Deus. E graças a Deus, Jeremias velou pela vontade de Deus.
Profetizou todo o tempo da sua vida. Porque havia em Israel grandes problemas. No capítulo 2 ele diz aqui: olha, aqui nós sabemos o que foi o início para levar o povo ao exílio, né? O que, que lhes faltava? Faltava santificação. Versículo 19. Vamos ler o 13 primeiro. O 12: espantai-vos disto, aos céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, da santificação, da purificação,
e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. E no 19, a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor teu Deus dos exércitos. Terrível, irmãos. A desolação do povo na época era muito difícil. Toda sorte de contaminações. Evitemos isso nesse tempo, irmãos. Nas nossas casas, no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver, evitemos a contaminação, a mistura desse mundo. Fala aos adolescentes e aos jovens que estão aqui nesse momento. Como está a tua vida? O que você faz no teu dia a dia? Quanto tempo você gasta na frente do teu celular? O que você está vendo? O que você está ouvindo? Música do mundo ou louvores? O que você está lendo ali? Quanto tempo você gasta ali? Hoje, grandes sutilezas vêm por ali. E nós adultos, da mesma forma, também serve para nós isso. O quanto tempo nós gastamos na frente desse aparelhinho? E o que nós vemos? Temos que tomar cuidado, irmãos, nesse tempo. É muito sutil. Isso aí pode custar nossa santificação e a diminuição da nossa revelação de Deus. E espero que não, alguma apostasia entre nós. A apostasia vem sutilmente. Porque é gradual. Sem santificação, diminui a revelação de Cristo em nós. E diminui nossa comunhão com o corpo. E vai diminuindo nossa intensidade do amor. Estamos aqui só porque os pais estão. Mas não quero estar aqui. Meu pensamento está longe. E a nossa unidade com o corpo vai se desvaindo. É assim que funciona, irmãos. Então, jovem adolescente, faça algo diferente. Leia a tua Bíblia. Busque o Senhor. Gaste teu tempo na palavra. Seja cheio do Espírito Santo. Deseja ser um Daniel nesse tempo. É tão sutil que atinge todas as áreas. Às vezes eu me surpreendo com jovens que andam com roupas que... Olha, difícil. Jovem adolescente, se sujeita ao teu pai e à tua mãe. E pais, que nós possamos olhar para os nossos filhos e dizer, ó, com essa roupa você não vai sair dessa casa hoje. Isso temos visto nos nossos dias, a santificação. Jovem adolescente, vista-se em santificação. Rebeca, quando andava e ia em direção a Isaac, que é uma peregrinação de todo jovem adolescente, quer casar? Amém? Então vá, busque o Senhor, sirva o Senhor e vá em direção orando, buscando a presença de Deus. Com quem eu devo casar? Quando o Senhor sabe essas coisas? Agora é um caminhar com Cristo. Rebeca caminhava assim, diz a palavra lá. Quando ela viu Isaac, ela já andava com traje próprio, cuidadoso, porque andava com o servo ali de Abraão. E quando ela viu Isaac, o que ela fez? A palavra diz que ela baixou o véu. Isso tem dois significados. Um é a sujeição a Deus e a sujeição ao seu futuro marido. E outro é a santificação no corpo. Então, jovens, temam a Deus. Santifiquem-se em todo o seu ser. E começa pelo coração. Comecem a buscar a vontade de Deus. Então, às vezes não sabemos, né? Por que que nossos filhos estão... Puxa, eles não têm vontade de ler a Bíblia. É santificação. Nós, pais, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a levar nossos filhos à santificação. Para que eles tenham muita revelação de Cristo. E que eles tenham muito amor à igreja. Muito amor à unidade do corpo. Isso é salvação, irmãos. Isso é salvação. Temos que cuidar com a malícia desse tempo. todos os bombardeios hoje são maliciosos. Nos meios de comunicação, na internet, onde for, muita malícia no ar. Senhor, nos livre. São tempos como esses viviam. Esse povo vivia nisso, hoje não é diferente.
Mas essa foi a experiência de Jeremias. Para terminar ainda, irmãos, aqui há salvação. Para aqueles que se posicionarem à salvação. Jeremias 44, 14. Sabe que na época do início do exílio, houve alguns que já naquela primeira experiência do exílio já foram salvos, né? Já foram guardados. Quando eles resolveram ir para o Egito, né? Deus deu um consolo aqui. No capítulo 44, 14. De maneira que da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiram voltar para nela morar. Porém, não tornarão senão os fugitivos. E ainda no versículo 28. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá. Poucos em número, poucos em número. E todo o restante de Judá que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. Poucos em números, alguns fugitivos. Há um remanescente, irmãos, que está sendo preparado, que se santifica nesse templo, que estará pronto para o dia do arrebatamento. Que estejamos entre estes. Você quer estar entre estes? Eu quero. Você quer se esforçar em santificação para estar entre esses? Esforce, irmão. Busque a vontade de Deus. Há um remanescente. Jesus falou desse remanescente. Quando Jesus orou a última oração ali, em João 17, se os irmãos lerem com cuidado essa oração, os irmãos vão ver que o Senhor Jesus estava falando da unidade do seu povo. Abra ali em João 17, para finalizarmos aqui com esse testemunho de Jesus quanto a essa questão. Jesus estava falando, orando, que ele deu a sua palavra à igreja, aos discípulos. Que ele deu o seu nome aos discípulos. E que ele deu sua glória aos discípulos. Para quê? Para que eles fossem um, unidade. Mas se você olhar no meio, se você olhar no meio dessa oração, você vai encontrar a santificação necessária. Veja ali no versículo 14. No meio da oração. Não é por acaso, irmãos, que Jesus vincula a santificação à unidade do corpo. Não é por acaso. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Irmãos, nós estamos no exílio, mas não somos dele. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós não vamos ser retirados daqui enquanto o Senhor não voltar. Mas o Senhor quer nos livrar do mal, santificando nossas vidas com a nossa permissão à santificação. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. O Senhor frisa isso, irmãos. Para que nosso coração frise. Nós não somos do exílio. Nós estamos nele, mas não somos dele. Aí olha o versículo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade.
Há necessidade de santificação contínua e restrita nesse tempo, irmãos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Hoje podemos ser santificados na verdade da palavra, irmãos. Ela está aqui, às nossas mãos. E se você ver mais embaixo, tudo isso para que sejam um. Para que todos sejam um, no versículo 21, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que haja unidade, irmãos. Unidade completa. O versículo 11 diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Jesus orou e ora todos os dias diante do Pai. Senhor, guarda eles, santifica-os na verdade. Guarda eles em teu nome, eles são teus. Glórias a Deus, irmãos, temos esse consolo. O Senhor todos os momentos está orando pela nossa santificação. Mas Ele espera um posicionamento nosso. Isso é inevitável. Se nós não permitirmos santificação, Ele não vai forçar isso em nossas vidas. Só que vai chegar um dia que dirão, né? Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não curamos enfermos. E o Senhor pode dizer, não vos conheço. Porque a Bíblia diz que nós devemos santificar, né? Para que vejamos o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E nos ajude. Irmãos, nos arrependamos. E voltemos à prática desse primeiro amor. Nas áreas que o Senhor nos falar. Chequemos nosso coração diante do Senhor. Ele é fiel. Tenhamos um momento de oração diante do Senhor.